Olá, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu sou psicóloga, sou de São Paulo e pela primeira vez eu estou gravando um podcast. Devido ao quê? Ao coronavírus. Vamos falar um pouco sobre isso? Devido ao impacto que essa pandemia pode causar no nosso psicológico, é necessário conversarmos sobre isso. Primeiro, vou explicar o que é uma pandemia. Pandemia é quando uma epidemia atinge uma grande região demográfica, ou seja, quando uma doença infecciosa se espalha em um continente ou em quase todo o planeta, que é o caso do corona. Já tivemos outras doenças que chegaram a esse nível, como a gripe suína e a H1N1. Entendido isso, podemos falar de impactos psicológicos. Quando começamos a tomar medidas de contenção, evitando contato, sair para trabalhar, ver familiares e amigos, a tendência é se sentir sozinho, isolado. Agora, pensa no povo brasileiro fazendo isso. Nós temos uma cultura calorosa de abraços, beijos, festas, churrascos. Isso causa o medo da exclusão, o medo de se sentir sozinho. A solidão, ela apavora as pessoas, o medo de perder a todos e não se despedir. De não estar por perto para ajudar, ou de não receber ajuda quando preciso, não ter companhia, se sentir esquecido. Além da solidão, tenho medo de adoecer, de transmitir e de vir a óbito. Tudo isso coloca em posição de culpa, perda de controle, falta de autonomia. Como assim eu não tenho controle sobre a minha própria vida? Pessoas que já sofrem de depressão, ansiedade, borderline, bipolaridade, entre outros transtornos, têm os mesmos potencializados. Ou seja, esse pânico, esse medo, faz com que esses transtornos tomem proporções maiores do que eles já têm no dia a dia dessas pessoas. Muitas pessoas estão tendo pensamentos fantasiosos sobre a situação, criando histórias apocalípticas. Elas espalham esses pensamentos, compartilham suas teorias, espalham notícias falsas e despertam medo nos outros. Além disso, temos os noticiários falando de mortes, de locais fechados, de falta de produtos nos mercados, o que causa um pânico, uma histeria social, o medo de faltar comida, o medo de faltar produto, o medo de não conseguir se cuidar. Então vemos pessoas estressadas, ansiosas, em estado depressivo, com insônia, medo e pânico, falando em redes sociais, brigando, passando mal nas ruas, entrando em desespero e afastando as pessoas. Isso ajuda em algo? Não. Então, o que é que ajuda? Vamos falar, por enquanto, do que a gente precisa evitar. Precisamos evitar o excesso de informações. Ou seja, não olhem noticiários o tempo todo. Não fiquem preocupados com o que todos os jornais estão falando. Foque em informações precisas, sem sensacionalismo, como por exemplo o site da OMS. Depois, evitar muito tempo em rede social. A rede social tem muitas fake news. Nós já sabemos disso há muito tempo e com essa pandemia não está diferente. Vamos evitar os pensamentos vitimistas, ou seja, de achar que isso é uma punição, de que as pessoas estão te castigando por falar que você tem que se isolar temporariamente, que você não tem que trabalhar. Parar de achar o tempo todo, ai meu Deus, eu vou morrer, por que estão fazendo isso comigo? Esse pensamento só vai te deixar pior. Vamos evitar a solidão. Não estou falando para visitarmos amigos e familiares, porque nós estamos nos sentindo só. Estamos falando de solidão e não de isolamento. Evitar a solidão é continuar mantendo contato, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por ligação. É perguntar como as pessoas estão, é ver se elas estão bem, contar que você também está bem. Mostrar que mesmo que vocês não possam estar fisicamente juntos, você se importa com elas e ver que elas também se importam com você. Vamos evitar os pensamentos pessimistas, que seria muito paralelo com aquelas histórias apocalípticas, do tipo, todos vamos morrer, o mundo vai ser dizimado, essa doença vai matar todo mundo no Brasil, nós não temos condições de superar isso. Esses pensamentos só vão te deixar pior. E não vamos ficar no tédio. Ficar sem nada para fazer só te dá mais tempo de ter a mente poluída por pensamentos ruins. Então, não fique à toa. Agora, vamos falar sobre o que fazer? Crie uma rotina. Se programe, realmente. Coloque tarefas para fazer nesse dia. Coisas que você pode fazer de bom no dia. Horário para acordar, horário para dormir, atividades. Crie metas diárias. Coloque, ó, hoje eu vou fazer exercícios pela primeira vez. Hoje eu vou começar a ler aquele livro que está encostado no guarda-roupa há mais de um ano. Essa é a hora de colocar em prática aquilo que você disse que vai colocar muito tempo e não põe por falta de tempo. Agora estamos com um pouco mais de tempo, já que não estamos podendo ter tanto envolvimento social. Procure atividades educativas. Faça aquele curso online que você pagou há muito tempo e não fez. Procure aulas gratuitas na internet, workshops, semanas educativas. Leia livros didáticos e acadêmicos. Se informe, não só sobre o corona, mas sobre todo o resto da vida. O mundo ainda não acabou, gente. Coloque tarefas pessoais em dia. Por exemplo, arrumar aquele guarda-roupa bagunçado, mudar os móveis de lugar, limpar a casa. Ou até mesmo cuidar do cabelo, cuidar das unhas, fazer a barba. E conecte-se com pessoas, que é o que falamos anteriormente. Ligações, WhatsApp, converse por meio de e-mail, pergunte como as pessoas estão, veja como está a rotina delas, pergunte daquele primo que você não vê há muito tempo. Essa é a hora de criar conexões de outras maneiras. Conexões que há muito tempo nós não tínhamos. Até mesmo dentro de casa, porque geralmente só vemos as pessoas quando acordamos e dormimos. Jogue um jogo com elas, pergunte como está a vida, assista um filme, uma série juntos. Em casos de ansiedade ou medo excessivo, também podemos tomar algumas precauções, como, por exemplo, fazer exercícios de respiração. No YouTube, você vai encontrar diversos exercícios muito bons, e até aqui em podcasts, em que eles te ensinam a controlar a respiração, que costuma sair do nosso controle em momentos de ansiedade. Faça exercícios de alongamento. Levante, estique os braços, as pernas, movimente-se. Esses exercícios ajudam a circular o sangue pelo corpo inteiro, te ajuda a movimento, sai daquele tédio. Tente pensar em algum lugar calmo. Esse é um pensamento muito legal para se ter em alguns momentos difíceis. Feche os olhos, respire profundamente 3 vezes e comece a imaginar um cenário que te acalma. Por exemplo, um campo com uma grama verde, uma brisa leve, aquele céu azul com nuvens brancas fofinhas. Imagine você nesse cenário, sente nessa grama, sinta a brisa tocar na sua pele, aquele cheiro de grama, aquele ar limpo, puxe o ar para sentir esse ar, viva realmente esse momento, pensando em todas as sensações, o que você vê, toque na sua pele, o paladar, se você estiver comendo alguma coisa, o olfato, viva esse momento, mesmo que em pensamento, ele vai te tirar de lugares ruins, e vai te trazer para o seu local calmo, para o seu porto seguro. Beba água em pequenos goles. Pega um copo d'água, dá um gole d'água, sente a água descer pela garganta, a temperatura que ela tá, o quanto ela refresca. Pense nessa água enquanto você dá esses pequenos goles. Você vai estar enviando uma mensagem para o seu cérebro de que, viu, você está respirando, você está engolindo, tá tudo bem. E peça ajuda. Que essa ajuda seja de um amigo, que essa ajuda seja de um profissional, de um psicólogo, de um parente. Não tá bem? Converse. Tem muitos terapeutas online. Tem algum amigo que vai te ouvir. Tem um parente que vai te ajudar. E também, não vamos esquecer dos cuidados básicos. Evite sair na rua, festas, confraternizações. Lave as mãos sempre que chegar e sair dos lugares. Leve o álcool em gel com você, se você precisar sair. Evite de todas as formas multidões. Troque as roupas ao chegar em casa, para não ficar com todas aquelas bactérias da rua dentro do seu lar. E faça tudo o que a gente combinou lá em cima. Se precisar de ajuda, estamos aqui para qualquer coisa que for necessária. Vamos conversar.